combate à dengue. Meta é visitar todas as residências do país até janeiro e monitorar de perto ações em cada município.
Tratamento da microcefalia. Governo vai distribuir repelentes para grávidas, dar assistência aos pacientes no SUS e ampliar centros de reabilitação pelo país.
Disque 100 vai receber denúncias de racismo a partir de amanhã.
Preservação da história. Presidenta Dilma inaugura museu em Minas Gerais e reafirma compromisso de restaurar o Rio Doce.
Terça-feira, 15 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quem quiser denunciar crimes de racismo vai ter um novo canal para fazer isso a partir de amanhã.
O Disque 100, a central de atendimento de graça do governo federal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, passa a aceitar e encaminhar dois novos casos.
São eles: violações contra a juventude negra, mulher ou população negra em geral, e violações contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana.
Segundo a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, a nova opção de denúncia se junta a outros instrumentos oferecidos pelo governo.
O nosso serviço ele cresceu muito, a população hoje ela tem feito mais denúncias, e essa ouvidoria vai ter que encaminhar, receber, acolher e encaminhar as vítimas de violações as mais diversas, incluindo os crimes de racismo, para os órgãos competentes. Então nós achamos que o serviço vai ficar com melhor qualidade e o cidadão e a cidadã vai ter também esse mais um espaço dentro dos processos de denúncia que nós ofertamos dentro do governo federal, para falar especificamente sobre as violações que envolvem as questões de racismo.
A ligação para o Disque 100 é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Voz do Brasil!
Agentes de saúde devem visitar todas as residências do país até o final de janeiro.
Esta é a meta do governo, que quer prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e também do Zika vírus.
Uma sala em Brasília monitora as ações nos estados e municípios e integra ainda políticas de 7 ministérios para o controle dessas doenças.
O repórter Rafael Gasparotto foi até lá hoje e destaca pra gente ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil a importância desse monitoramento. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, e o da Saúde, Marcelo Castro, reuniram-se com autoridades responsáveis pelo gerenciamento da Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O grupo integra 7 ministérios que monitoram ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, explica como funciona a ação integrada.
No momento, a nossa estratégia é combater o mosquito para evitar a transmissão da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Essa sala será reproduzida em todos os estados do Brasil para haver um comando único, porque é um caso gravíssimo que está acontecendo no Brasil e não são só números, são vidas, são seres humanos, são dramas humanos.
Durante a reunião, foi discutida a necessidade de intensificar as ações de prevenção em estados e municípios. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, define quais são as metas para eliminar os focos do mosquito.
Nós poderemos fazer um monitoramento sobre quais foram os domicílios já visitados por todas as equipes que estão sendo formadas nos estados e que nós tenhamos aí condições de zerar essa visita e esse combate até o mês de janeiro.
Segundo o ministro Gilberto Ock, os integrantes da Sala de Enfrentamento à Microcefalia vão enviar uma consulta à Advocacia Geral da União para definir quais penalidades podem ser aplicadas aos donos de imóveis que impedirem a inspeção em seus domicílios. Ellen?
Obrigada, Rafael, pelas informações ao vivo.
E todo esse trabalho tem o objetivo de acabar com o mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia.
Dados atualizados hoje pelo Ministério da Saúde relacionam 2.401 registros de casos suspeitos em mais de 500 municípios de 20 estados.
Do total de 2.401 casos notificados pelos estados com suspeita de microcefalia causada pelo Zika vírus, 134 já foram confirmados e 102 estão descartados. Continuam em investigação 2.165 casos. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, explica como é feita a investigação dos casos.
O critério principal para isso, além da medida do perímetro cefálico, é a análise do exame de imagem. Esse exame pode ser feito por um ultrassom no recém-nascido. Não sendo possível isso, uma tomografia computadorizada, que também permite uma boa visualização do cérebro do bebê.
Até 12 de dezembro, foram notificados casos suspeitos de microcefalia em 549 municípios de 20 estados. 6 novos estados tiveram registros da doença: Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas a maior concentração de casos continua no Nordeste. Para ajudar as grávidas a se protegerem do Zika vírus, o Ministério da Saúde anunciou que vai fornecer, de graça, repelentes para gestantes no Sistema Único de Saúde. Segundo o diretor Cláudio Maierovitch, o governo se reúne com fabricantes nesta quarta-feira para estudar custos e modelos disponíveis no mercado.
É importante, como uma medida auxiliar, oferecer o repelente individualmente para gestantes, para que elas possam ficar mais protegidas.
Quando a circunferência da cabeça do neném for de 32 centímetros ou menos, a suspeita é de microcefalia, como detalha o médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Dalci Albuquerque Filho.
Uma vez que a mãe tem a doença, a lesão acontece e a gente não tem como parar o processo, apenas constatar que ele aconteça. E esse acompanhamento vai ser pela vida inteira, com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, do que ela precisar.
Para tratar dos bebês com a malformação, está prevista a ampliação do atendimento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, com a implantação de 89 novos centros de reabilitação, além dos 125 já existentes. Profissionais da atenção básica e do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. Reportagem Sumaia Vilela.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Um museu a céu aberto, a cidade de Congonhas, em Minas Gerais, é famosa pelas obras de arte barrocas.
Um exemplo são os 12 profetas, esculpidos em pedra sabão por Aleijadinho.
E para valorizar e preservar este verdadeiro patrimônio histórico mundial, num só lugar, foi inaugurado hoje o Museu de Congonhas.
Capelas, uma igreja e mais de 2 séculos e meio de história. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, começou a ser construído em 1757. Um português que sofria de uma doença prometeu ao santo de quem era devoto que tornaria a cidade também devota caso fosse curado. Assim nasceu o santuário, que também tem importância artística. Na igreja do Bom Jesus de Matozinhos está uma das obras-primas do mineiro Aleijadinho, um dos escultores brasileiros mais conhecidos. Os 12 profetas fazem parte do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. E para que os visitantes saibam de todas as histórias que o santuário carrega, foi criado o Museu de Congonhas. O espaço é uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, com patrocínio do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, e empresas privadas. A presidenta do IFAM, Jurema Machado, fala sobre o objetivo do museu.
A partir da instalação do museu, pretende-se restabelecer uma rede de colaboração em pesquisa científica, já presente em várias universidades de Minas Gerais, dedicadas aos métodos de conservação das esculturas em pedra, que são um problema de Congonhas, mas são um tema que diz respeito a todo o país e mais especificamente a Minas Gerais, especialmente pelo uso da pedra sabão.
Na exposição permanente do museu, fotos, vídeos e sons contam a história da construção do santuário, a devoção ao Bom Jesus de Matozinhos e a arte das construções. É possível ver, por exemplo, alguns dos instrumentos usados nas esculturas de pedra sabão. Os profetas da Igreja do Bom Jesus de Matozinhos foram esculpidos por Aleijadinho com esse material. O diretor do Museu de Congonhas, Sérgio Rodrigo Reis, conta que o artista tem um espaço especial.
Até então as pessoas vinham a Congonhas e não conseguiam ter a dimensão, porque que elas estão num lugar especial no país, porque que elas estão em uma das 12 cidades que são consideradas patrimônio cultural mundial. A partir de agora, com a inauguração desse museu, toda essa compreensão vai estar mais acessível do grande público.
O governo federal investiu mais de 8 milhões e 800 mil reais nas obras e no acervo do museu. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração, visitou as instalações do museu e falou sobre a importância do local para a preservação da cultura brasileira.
Essa bela construção do museu nasceu dos traços do arquiteto Gustavo Pena e vai proporcionar uma nova e criativa maneira de visitar e admirar esse santuário. Irá além, a intenção é transformar o Museu de Congonhas em centro de referência para estudos e pesquisas sobre o barroco e sobre a conservação de monumentos em pedra sabão.
A população de Congonhas aprovou o novo museu.
Vai melhorar muito aqui para a cidade, vai atrair muitos turistas, né?
Vai vir muito mais turistas e o turista que vier vai ter uma expectativa de cultura, cultural, né, lá dentro do museu, excelente.
A inauguração do espaço nesta terça-feira fez parte das comemorações dos 30 anos do título de Patrimônio Cultural Mundial dado ao Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. De Congonhas, em Minas Gerais, Thaísa Dias.
E durante a inauguração do Museu de Congonhas, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a revitalização de outros prédios históricos na cidade mineira.
Vão ser restaurados a Igreja Matriz e a Igreja do Rosário, o Cine Teatro Leon, o casarão do Museu da Imagem e da Memória e a antiga Câmara de Vereadores.
Tudo com recursos do governo federal. A ideia é impulsionar o turismo em Congonhas.
E durante o discurso na cidade mineira, Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do governo em revitalizar o Rio Doce.
O rio foi atingido há mais de um mês por lama de resíduos da exploração de minério de ferro de uma barragem que rompeu em Mariana, também em Minas Gerais.
Dilma afirmou que o governo vai recuperar e tornar o rio da mesma forma que ele era antes do desastre ambiental.
Nos importa transformar novamente o Rio Doce naquilo que ele foi outrora. Um local com margens reflorestadas, com nascentes preservadas, recuperando inteiramente o rio. Esse é um projeto que não se esgota no curto prazo, mas que começa no curto prazo e se estende até que o rio seja de fato aquele rio que nós herdamos dos nossos ancestrais.
Pessoas envolvidas na elaboração de políticas públicas e na garantia de direitos dos povos indígenas estão reunidas em Brasília.
E pela primeira vez, uma conferência nacional trata dos direitos dos indígenas.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia traz mais informações sobre a conferência. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. A conferência avalia se os direitos fundamentais dos povos indígenas estão sendo garantidos segundo a Constituição de 1988, que é apontada como marco para as populações tradicionais no país. E a presidenta Dilma Rousseff já está aqui no local do evento e discursa daqui a pouco nesta primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O encontro ganha importância na medida em que parlamentares defendem uma proposta de mudança na Constituição, passando a tarefa de demarcar terras indígenas da União para o Congresso Nacional. O governo, a sociedade civil e entidades ligadas à questão indigenista já se manifestaram contra a proposta que está em tramitação no Congresso. Este é um dos temas que mobiliza as discussões na conferência, que vai até quinta-feira e reúne 2.000 pessoas, sendo 1.500 indígenas. Outros temas são os direitos dos povos indígenas à terra, à memória, à diversidade cultural, ao desenvolvimento sustentável e à participação social. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Representantes do setor empresarial e dos trabalhadores foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Eles entregaram à presidenta um documento com sugestões para retomar o crescimento da economia, gerando empregos e renda.
Retomar o investimento público e privado em infraestrutura, ampliar os investimentos em energia, destravar o setor da construção e adotar políticas de fortalecimento do mercado interno. Essas são algumas das sugestões feitas por cerca de 70 entidades que representam os trabalhadores e empresas. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, avaliou de forma positiva a reunião desta terça-feira.
Quero registrar a enorme satisfação da Presidenta da República com esta reunião. Esta reunião, ela fortalece o ambiente de diálogo positivo do governo, da Presidenta da República, com a representação da sociedade brasileira produtiva, centrais sindicais, setor empresarial, a partir de uma agenda de crescimento econômico.
O presidente da CUT, Wagner Freitas, destacou o objetivo da proposta.
O que nós vamos apresentar aqui para a Presidenta, resumindo, é uma proposta de uma nova agenda econômica de desenvolvimento, uma política econômica que se volte para fomentar o desenvolvimento do Brasil, aquecer o mercado interno, barateamento do crédito.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan, também ressaltou a necessidade de priorizar propostas para retomar o crescimento do país.
A grande mensagem que nós temos nesse documento é de que as questões políticas devem ser tratadas o mais rápido possível, mas no campo político. Nada disso pode atrapalhar tomar as decisões que promovam uma retomada da economia brasileira.
Também participaram da reunião dessa terça-feira os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, do Planejamento, Nelson Barbosa e Jax Wagner, da Casa Civil. Reportagem Jackson Segundo e Graziela Mendonça.
A queda de 100% dos embargos à carne bovina brasileira no mundo foi apontada como uma das maiores conquistas do Ministério da Agricultura em 2015.
Neste ano, o Brasil reabriu os mercados da China, Argentina, Iraque, Irã, Japão e Arábia Saudita e conquistou pela primeira vez a Coreia do Norte, os Estados Unidos e Mianmar. Além disso, ampliou o comércio de carne bovina com a Rússia.
Segundo a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, isso significa que as exportações brasileiras do agronegócio têm potencial de aumentar US$1,9 bilhão ao ano com a conquista e a reabertura de mercados neste ano.
Cátia Abreu afirma que a meta agora é ampliar ainda mais as exportações do agronegócio brasileiro.
O Brasil hoje representa, de toda a movimentação de comércio internacional do agronegócio, o Brasil representa apenas 7,5%. E nós temos, de acordo com disponibilidade de terra, de clima, tecnologia, que significa produtividade, nós queremos chegar a 10% disso. Agora, aonde nós vamos investir mais? Nós vamos investir em 22 países. Esses 22 países representam mais de 70% do comércio mundial. Então dá para crescer muito, dá para crescer bastante.
7h18, no horário brasileiro de verão.
O Congresso Nacional debateu hoje o orçamento de 2016.
Uma das propostas prevê um corte no programa Bolsa Família para o ano que vem. Sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que está no Congresso. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvintes. E os cortes em programas sociais propostos pelo deputado Ricardo Barros foram, mais uma vez, o ponto principal dos debates na Comissão de Orçamento, que discute justamente a peça orçamentária do governo para o ano que vem. O relator diz que o governo precisa economizar para pagar juros da dívida e, por isso, quer tirar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diz que o governo federal está empenhado em manter o programa e explica que o corte, se for aprovado, vai ter um impacto negativo na vida de 23 milhões de pessoas que deixariam de receber o benefício e também no conjunto da economia.
A gente construiu o Bolsa Família para chegar na família, aliviar a pobreza da família, mas essa família, ela gasta com alimento, ela gasta com roupa, ela gasta com calçado e, com isso, ela dinamiza a economia local. E os nossos estudos mostram que cada um real que a gente gasta gera quase R$2 na economia. Então, se a gente for pensar, né, o Bolsa Família 27 bilhões, a gente tem aí mais de 40 bilhões, que é o que a economia brasileira recebe com esse investimento que é o Bolsa Família.
A ministra Tereza Campelo explicou ainda que desses 23 milhões de pessoas que deixariam de receber o Bolsa Família, 11 milhões são crianças e as consequências para meninos e meninas, segundo a ministra, podem ser menos qualidade na alimentação, abandono dos estudos e volta ao trabalho infantil. Ao vivo, Ricardo Carandina.
O governo se manifestou em nota sobre a nova fase da Operação Lava Jato.
Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos em residências de ministros e autoridades, além de sedes de empresas, escritórios de advocacia e órgãos públicos. Mais informações com Ana Gabriela Salles.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota afirmando que o governo federal espera que todos os fatos investigados na nova fase da Operação Lava Jato, envolvendo ministros de Estado e outras autoridades, sejam esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça. A nota destaca ainda que todos os investigados devem apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório e que esse processo fortalece as instituições brasileiras. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nos últimos 20 anos, fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 47 mil pessoas que viviam em situação parecida à escravidão.
Mas além de libertar essas pessoas, o governo quer dar condições para que ele consiga um novo emprego ou consiga estruturar um negócio.
Para isso, um acordo foi assinado hoje entre dois ministérios.
Por mais de 20 anos, Geraldo José da Silva trabalhou sem receber benefícios trabalhistas, como FGTS, férias e 13º salário. Em 2010, ele foi resgatado por fiscais do Ministério do Trabalho em uma usina de auto em Poconé, no Mato Grosso. Geraldo passou a fazer parte do projeto Ação Integrada. Ele fez um curso de pedreiro e trabalhou na construção da Arena Pantanal, em Cuiabá. Geraldo afirma que não tinha conhecimento dos direitos trabalhistas.
Não tinha conhecimento, né? Que muitas pessoas trabalham não têm um conhecimento. Através que você trabalha numa empresa e você não recebe seus direitos, e para mim eu acho que você trabalha como trabalhador escravo. Porque na Arena Pantanal, quando eu fui a Minas Júnior, eu recebi todos os direitos.
O governo federal quer aumentar as ações de combate ao trabalho escravo e levar cidadania para essas pessoas. Para isso, os Ministérios do Trabalho e Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinaram um acordo de cooperação técnica para implementar ações conjuntas de apoio à reintegração social dessas pessoas. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, explica que as pessoas vítimas de trabalho escravo poderão contar com uma série de políticas públicas.
Isso significa não só assegurar uma renda para que esse trabalhador possa reiniciar a sua vida no seguro-desemprego, no Bolsa Família, mas que este brasileiro tenha melhores condições de ter acesso a um programa de qualificação profissional, um programa de escolarização.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca que o governo precisa fazer uma busca ativa de pessoas vítimas de trabalho escravo.
A gente precisa fazer mais do que o processo de libertação, garantir que esses brasileiros, os mais excluídos dos excluídos, possam ter acesso a um conjunto de políticas públicas.
Nos últimos 20 anos, mais de 47 mil pessoas em condições análogas à escravidão foram resgatadas em todo o país. Reportagem Ney Pereira.
Brasil 2016.
A estrutura que vai receber competições de natação e polo aquático já está quase pronta.
Com 95% das obras concluídas, o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos chegou à fase de acabamentos e retoques finais.
Os eventos teste de natação olímpica e paralímpica e de polo aquático estão programados para abril do ano que vem.
A estrutura vai ter capacidade para receber 18 mil torcedores durante os Jogos Olímpicos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Combate à dengue. A meta é visitar todas as residências do país até janeiro e monitorar de perto ações em cada município.
Tratamento da microcefalia. Governo vai distribuir repelentes para grávidas, dar assistência aos pacientes no SUS e ampliar centros de reabilitação pelo país.
Disque 100 vai receber denúncias de racismo a partir de amanhã.
Preservação da história. Presidenta Dilma inaugura museu em Minas Gerais e reafirma compromisso de restaurar o Rio Doce.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.